Deu o cão, traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas, do nada dás por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: separações difíceis das quais uma pessoa podia ser avisada se contactasse uma médium ou uma vaca esperta.
Curtinho.
Bom, há uma página de Instagram que eu já ando há uns dias para divulgar aqui, porque diria, nenhuma outra página de Instagram me faz rir tanto hoje em dia, e eu tenho de partilhar a benção que é essa página com todo o nosso vasto auditório. Sigam isto, não se vão arrepender. Já vou dizer o nome. Há um tipo que eu ainda não percebi bem onde é que vive, acho que é na América. Ele chama-se Elias Herrera. E o Elias vive numa quinta, e um dos animais da quinta passa a vida com ele dentro de casa. E neste ponto é provável que as pessoas que não conheçam o Elias pensem que nos referimos, sei lá, a um cão ou um gato, ou, na mais extrema das possibilidades, que é um porquito. Mas não, dentro da sua não particularmente espaçosa casa, Elias recebe a visita frequente de uma vaca. Mas não é uma vitela, é uma boa, grande, sólida, clássica vaca malhada.
É uma coronélia dos tempos antigos.
É verdade,
não é?
Chama-se Bruce.
A vaca chama-se Bruce?
A vaca chama-se Bruce. E o que se passa nos vídeos é quase sempre a mesma coisa, mas é sempre hilariante. Basicamente, nós vemos o pobre Elias a tentar fazer coisas banais do dia-a-dia, como por exemplo almoçar, e eis que a vaca Bruce entra em cena e, possuída pela gula, ataca impiedosamente a mesa de Bruce, comendo basicamente tudo o que encontra pela frente.
Prato incluído.
Prato incluído, vai tudo aí. E sendo uma vaca, pá, não é propriamente o animal mais delicado nos seus movimentos, não é? Então o Bruce acaba invariavelmente banhado em baba de vaca, lambido por uma língua que parece um braço. E também acaba com diversa louça derrubada e ou partida, porque o Bruce manda tudo ao chão. O meu vídeo favorito é aquele em que o Elias tenta fazer com a vaca Bruce aquela coisa viral que várias pessoas do mundo andam a fazer com os seus cães, e que é maravilhoso. Basicamente é fingir que se adormece com uma guloseima na mão e depois filma-se a reação do bicho. E todos os cães, sem exceção, não roubam logo a guloseima da mão da pessoa. Nós testámos isto com a nossa cadela Chiclete, foi hilariante, porque o que se passou, ela percebe que é ilegal. Eles percebem que é ilegal, não é? Uhum. Ficam... Pode ser entendido como uma coisa indecente aproveitarem-se do sono do ser humano para lhe sacar um biscoito da mão. E então andam ali uns minutos a hesitar, fingem que não estão a ligar, mas o olho está sempre a ir lá de lado. O olho está sempre
a ir
lá.
Vou não vou.
Mas depois é mais forte que eles,
claro.
Não é? E pronto, e passado um bocado não resistem e vão lá sacar o biscoito. Uns começam por lamber assim o biscoito, mas todos eles acabam por sacar o mais delicadamente que conseguem, porque depois são muito delicados porque não querem acordar, não é? Então tiram com muito cuidado. Agora, o Elias, no vídeo dele, quer testar a reação da vaca Bruce a este desafio. Então finge que está a dormir com uma maçã na mão. Malta, não há um segundo de contemplação.
Não faz cerimónias.
Manda-se sem dó nem piedade à maçã, estando-se perfeitamente nas tintas para se o Elias está a dormir ou está acordado. Não há um segundo de hesitação. E daí a pouco o pobre Elias tem metade do braço dentro da boca da vaca. Para que ela engole-lhe o braço quase até ao ombro para agarrar a maçã. É sublime, e por isso eu tinha de trazer isso aqui ao Homem que Mordeu o Cão. E acho que o Elias e a sua vaca Bruce merecem ser seguidos pelos nossos ouvintes, e os nossos ouvintes merecem Elias e Bruce no seu feed, porque é remédio santo contra as maçadas da vida. Por muito cinzento que seja um dia, há sempre Elias e sua vaca Bruce.
Olha, não, às vezes tu dizes, contas histórias que levam a uma explosão imediata do WhatsApp. A quantidade, sim, de gente que está a dizer que o último nome da vaca é Loz. Bruce Loz.
Bruce Loz. Incrível.
Bom,
isto é uma escola.
Seguimos. Olha-me Deus.
Mas pronto, sigam esta página de Instagram. O nome é Elias, escrito tal e qual como nós dizemos, Elias, não é? E-L-I-A-S underscore, que é aquele traço em baixo, não é? Elias underscore. E depois Filmes, ou seja, F-I-L-M-Z. Filmes.
Será que a vaca entra na casa de banho?
Elias tracinho em baixo,
e Filmes. Fica a olhar para ele.
Tudo é possível, nem sei se não há um vídeo desses, alguns. Portanto, sigam-no e deem-lhe um alô. É o Instagram mais cómico que eu vi nos últimos tempos.
É muito engraçado.
É alegria pura.
Desculpa.
E é muita loiça tombada e é muita coisa entornada também. Pá, eu adoro o ar do Elias, tem sempre um ar. É pá, quer aceitar aquilo como natural na sua vida. Mas é duríssimo. Bom.
Mas isto é muito bom.
Gemma Lonsdale é uma médium britânica.
Desculpa, como é que chama?
Gemma Lonsdale. É uma médium e diz que ficou médium depois de uma operação. Ganhou poderes mediúnicos e agora fala tucato lá com toda a sorte de espíritos, e geralmente espíritos de pessoas famosas. Princesa Diana, para começar. Lady Di terá dito esta senhora, e de acordo com a descrição dela, disse-o com um dedo espetado reprovador, capaz de vazar a vista a alguém. Se bem que um fantasma não vaza vistas.
Não vaza.
Aquilo é incorpóreo.
Não consegue.
Claro.
É imaterial.
Mas Lady Di terá dito que o rei Carlos III irá renunciar devido a um escândalo que está para arrebentar. E antes que digam que isto é aldrabice, esta senhora garante que é tudo verdade. Uma vez que foi visitada pelo espírito de um artista que ela nem sequer sabia quem era. Tiveram de lhe dizer. Aliás, o próprio artista disse-lhe que era o Chester Bennington, dos Linkin Park.
Mas aconteceu o Chester Bennington dizer essa senhora, mas a senhora sabe quem eu sou?
Sim, ela diz que ele explicou-lhe quem era e corrigiu-a quando ela disse: ah, tu eras os Papa Roach. Pá, tristíssimo.
Ei, pá, muito
uma estrela
triste.
Da música falecida volta à terra e apanha com uma senhora que não lhe dá o devido valor e diz que ele é dos Papa Roach.
Epá.
Mas é lindo o conceito de um fantasma a corrigir imprecisões. Não, não, está errada, minha senhora. Ficam a saber que Gemma está disponível para sessões de Zoom, onde fala com entes queridos falecidos de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que esteja disposta a pagar-lhe 200 euros por sessão. Mas ela diz que os mortos têm boas dicas para a vida, porque aparentemente vêm e acompanham tudo, e como estão de fora e têm tempo livre, conseguem refletir e avaliar situações com clareza. Agora, isto de verem acompanharem tudo inquieta-me, porque não apetecia que me vissem, por exemplo, na casa de banho. Eu gostava de estar sossegado. Mas quantas vezes não teremos já feito o nosso cocó na presença de um Dom Afonso Henriques?
Obrigado por essa frase.
Creio que esta é a melhor frase que eu disse.
Sim.
Bom, para terminar, epá, a espécie humana é capaz de algumas coisas realmente mesquinhas e, convenhamos, francamente ridículas. Por exemplo, quando se dão algumas separações hostis entre casais e eles decidem que uma das melhores maneiras de irritar o outro é analisar de forma profundamente picuinhas os mais pequenos e insignificantes objetos que há numa casa para ficar definido o que é de um e o que é de outro. Claramente essas pessoas não querem verdadeiramente muitas dessas coisas, mas estão ali de uma maneira territorial a dissecar tudo. Mas eu diria que nenhuma história sobre separações que eu conheça chega à extravagância dessa história. Na América, um casal separou-se. A coisa parece que foi algo feia. E ele um dia chega à casa dela para levar as coisas dele. Ela estava muito cansada, não estava a sentir-se particularmente bem. Então disse-lhe: ok, olha, leva as tuas coisas, eu vou deitar-me, vou descansar um bocado. Sim, senhora. Ele ficou então a recolher as suas coisas. Ela, entretanto, adormeceu. Quando acordou, ele já não estava lá em casa. E ela pretendia dar uma vista de olhos para ver o que é que ele tinha levado. Aparentemente, e olhando em redor, não fora nada muito visível. Talvez tenha levado umas pequenas coisas, uns livros, umas coisas assim. Mas, ainda meio ensunada, ela percebe que tem vontade de ir à casa de banho e é quando entra no WC que percebe que
não.
Uma das coisas que ele levou
não.
Foi a sanita.
Não
ele
pode.
Levou a sanita.
Não.
Senhoras e senhores, ele levou a sanita aparentemente como parte das suas posses. Parte dos objetos que ele sentia que eram seus por direito. Ele desatarrachou a retrete do chão e levou-a com ele.
Se calhar só conseguia fazer naquela.
E
Só ali. Não
me espanta, diz ela.
Oh, Marco, tens que
ela
perceber que
um texto na internet a
foi porque ele soube
isto.
Que ela Marco. Comentou com uma amiga que ela não estava na fossa. E ele disse: agora estás.
Bravo. Marco, um trono de um rei é um trono de um rei.
Claro, é? Claro, é isso. Ele levou o seu trono. Ela diz: não me espanta porque ele é canalizador de profissão.
Ah, ok.
Aparentemente ele sentiu que, uma vez tinha sido ele a instalar a sanita, ok, era de seu pleno direito levá-la, deixando a sua ex sem sítio onde fazer as suas necessidades. Ela diz, curiosamente, isto deu-lhe um valente ataque de riso. Riso nervoso, claro. Antes de ir a correr ao restaurante Taco Bell que fica ao lado da casa dela a fazer xixi, uma vez que em casa não tinha onde. Ela diz, nada no meu ex faz sentido. Estamos a falar do filho da mãe mais sovina que eu conheci na vida. Por exemplo,
não.
Recusa-se sempre a dar gorjetas nos restaurantes porque, de acordo com ele, e passa a citar, é assim que eles fazem no Japão. Isto vale para tudo.
É assim que eles fazem no Japão.
Isto vale para tudo.
É uma coisa
que aliás, podia também ser um papelinho que tinha deixado a casa de banho. É assim que eles fazem na Índia.
Exato, é multicultural. São perspectivas.
Eu já vi o Slumdog Millionaire, é assim que fazem na Índia.
Pois é. E portanto, agora leva-lhe a sanita porque ele sente que seria uma injustiça ele não ficar com a sanita. Ela diz que. Ela diz que ele, durante o tempo que viveram juntos, nunca pagou uma única conta da eletricidade. E portanto, isto revolta há muito que ele agora se ache dono da sanita. Mas ela diz que conseguiu rapidamente outro canalizador, não para namorar, porque ela já teve a sua dose de profissionais da canalização,
não sabe,
mas para
não
lhe
sabe.
Pôr uma nova sanita. Ela decidiu que não valia o esforço ir atrás do ex-namorado para lutar pela sanita. Mas eu acho que isso daria um filme de tribunal soberbo, não é? A dura luta de um casal pela custódia de uma retrete.
É muito triste. É muito triste.
É muito triste.
Mas,
mas imagina ela a dormir e ele na casa bem, rec, desatarrachar aquelas coisas.
Não, o problema não é dormir, é quando ela acordar. Esse é que é o problema.
Claro. Mas se ela estivesse acordada, será que ele levava a sanita? É uma boa questão.
Sim, sim.
Não, com ele ela tava, ainda a usar.
Olha, ele estava
isto
terminado.
É meu, ela em cima.
Lá está. Mas isso é uma conversa que eu gostava de ver.
Pois, pois é.
O que estás a fazer?
Estou a tirar a sanita. Vou levar a sanita.
Vou levar a sanita.
Não, não, vou levar a sanita. Eu pus a sanita.
A sanita é minha.
Essa sanita não estaria aqui se eu não tivesse posto.
Amanha-te. Tens ali umas moitas. O homem.